Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Também tem repercutido muito na Câmara o vídeo que o youtuber Felca publicou recentemente a respeito da adultização e exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais. Felca denunciou casos nos quais menores de idade são expostos de maneira sexualizada e relatou como mecanismos automáticos das plataformas, os chamados algoritmos, podem direcionar esse tipo de conteúdo a pedófilos. Houve muitos discursos relacionados ao tópico. Todo mundo concorda com a gravidade do relato do youtuber Felca, mas há divergências quanto à melhor maneira de enfrentar o problema. Para o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, essas denúncias precisam gerar reações legislativas no Congresso.
Temos que proteger as nossas crianças da exploração, da pedofilia e principalmente da adultização precoce nas redes sociais. Estamos falando de atos criminosos, sim, criminosos, que se aproveitam da vulnerabilidade dos meninos e meninas para produzir vídeos com conotação sexual, para ganhar unicamente audiência e lucro financeiro. Além disso, o fenômeno da adultização infantil destrói a infância das nossas crianças, antecipa comportamentos que com toda certeza vai fazer com que esse jovem tenha problemas psicológicos.
Doutor Zacarias Calil, deputado pelo União Brasil de Goiás, chamou de alarmante os fatos relatados pelo influenciador Felca.
Crianças e adolescentes têm sido expostos de forma recorrente a conteúdos digitais que sexualizam, exploram e adultizam a sua imagem. Essa exposição precoce, muitas vezes com finalidade econômica ou engajamento, representa não apenas uma afronta à dignidade humana, mas também um risco concreto ao desenvolvimento físico, emocional e social de nossas crianças. Não podemos, como parlamento, assistir inertes a esse cenário. É nosso dever agir para garantir que o espaço digital seja um ambiente seguro, ético e compatível com a proteção integral prevista no artigo 227 da Constituição Federal.
Na opinião de Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, a medida mais urgente agora é criar leis para tornar o ambiente online mais saudável.
Não é censura, é regulamentação para garantir a segurança digital. É regulamentação para garantir a proteção das crianças e dos nossos adolescentes que estão expostos de maneira livre e muitas vezes financiado por essas plataformas aos mais hediondos e bárbaros tipos de crime.
Gilson Marques, deputado do Novo de Santa Catarina, não vê na regulamentação das mídias sociais a solução para o problema da exploração de crianças e adolescentes nesse ambiente.
Cada vez que tem um problema, vamos regular as redes sociais. É um problema de saúde, vamos regular as redes sociais. Agora, o problema que é preocupante, de fato, que é o assédio, a deturpação sexual infantil, vamos regular as redes sociais. Tudo a solução é regular as redes sociais. Como se isso fosse resolver os problemas da sociedade. Como se regulando não houvesse mais problema. É como se você retirasse da sociedade o conhecimento dos problemas que existem, já que esses problemas não serão mais divulgados.
A deputada Socorro Neri, do Progressistas do Acre, argumenta que o problema não é recente.
A exploração sexual, o aliciamento, o bullying, a indução ao suicídio, a exposição a conteúdos violentos sempre existiram. Mas com o avanço das redes sociais e a falta de regulamentação efetiva, esse problema ganhou outra dimensão, mais ampla, mais acessível e, infelizmente, mais lucrativo para quem comete crimes. Senhoras e senhores, crimes que no mundo físico levam à prisão, no mundo digital, encontram brechas para serem praticado diariamente. Pior, a violência contra crianças e adolescentes, além de destruir vidas, virou fonte de monetização. O sofrimento dessas vítimas se converte em visualizações, anúncios e lucros, inclusive para as próprias plataformas digitais.
No contexto da busca por soluções, o deputado Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica negativamente a ideia de regular as mídias sociais.
Em vez de discutir como reforçar as investigações, aumentar as penas ou melhorar o sistema de proteção infantil, a maior parte dos deputados da esquerda ou da extrema esquerda, juntamente com a grande mídia desse país, passou a repetir uma ideia, a de que a solução estaria em criar regras mais duras para as redes sociais, como se isso pudesse proteger nossas crianças e nossos adolescentes. O criminoso, minha gente, virou quase que um detalhe de bastidor, enquanto o foco se deslocou para o cenário digital.
Jaque Rocha, deputada pelo PT do Espírito Santo, também discursou a respeito desse tema.
O que o Felca trouxe à tona e que toda essa casa aqui se chocou é algo que as mulheres já denunciam há muito tempo. É algo que o movimento negro já denuncia há muito tempo. É que os algoritmos têm um alvo certeiro quando se fala de olhar quem são as pessoas mais vulneráveis nas redes sociais. Não é à toa que a grande parte hoje que está endividada e o aumento de suicídio relacionado aos jogos do Tigrinho e até mesmo às betes são aqueles filhos e filhas das famílias mais vulneráveis.
Sargento Gonçalves, deputado pelo PL do Rio Grande do Norte, vê no debate o risco de se implantar a censura na internet.
Vamos ter muito cuidado com o tal do cavalo de Troia. Devido a um vírus que tem circulado nas redes sociais de um influenciador que tem exposto casos de erotização e adultização de crianças, se tornou tema principal. E aí com o parlamento afobado na busca de dar uma resposta rápida à sociedade, nós temos visto aí desenterrarem vários projetos de lei. O que eu quero deixar muito claro aqui, chamar a atenção para os nobres colegas parlamentares, defensores da liberdade de opinião, de expressão, é o cuidado com o cavalo de Troia. Não podemos afobadamente tratar de um tema e querer atacar um direito tão importante da população brasileira, que é o direito à liberdade de expressão. Não aceitaremos aqui nenhum tipo de projeto de lei que tenha a intenção de censurar a população brasileira.
O presidente da Câmara e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota, anunciou a criação de um grupo de trabalho para apresentar em 30 dias propostas para proteger crianças e adolescentes na internet. Ainda haverá na próxima quarta-feira, 20 de agosto, uma comissão geral no plenário da Câmara para discutir esse tema.
Fatos e opiniões.
A maioria dos assuntos de votação no plenário obteve apoio quase unânime, mas o projeto que permite às organizações esportivas o voto online nas eleições das diretorias delas gerou algum debate. Para você ter um retrato do centro das discussões, separei aqui dois discursos sobre essa proposta. O deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, falou contra o projeto.
Nós não podemos imaginar que todos os clubes no Brasil tem a capacidade do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do Pinheiros. Temos clubes muito pequenininhos Pinheiros? Em cidades do interior. A Lei Geral do Esporte, ela é clara, ela cria essa possibilidade de ter uma votação remota ali para eleger o presidente do clube. Mas você obrigar um clube pequenininho, lá na cidade de Macuco, por exemplo, de Bom Jardim, de Cantagalo, no Rio de Janeiro, ou do interior do Pará, do Amazonas, esses clubes não vão ter capacidade financeira e organizacional para fazer uma votação remota. E é uma interferência numa entidade privada. Cabe ao estatuto de cada clube também definir sobre essa possibilidade.
Na visão do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a proposta busca democratizar a participação nos clubes esportivos.
Permite exatamente que os clubes esportivos, com base na Lei Geral do Esporte, possam fazer as disputas internas sobre seus dirigentes e suas diretorias através do voto à distância, do voto virtual. Aliás, é uma nova modalidade que se implementou de maneira democrática, facilitada, transparente, que a Câmara dos Deputados adota, que o Senado Federal adota. Ora, se a instância maior pode, a instância menor cabe também. É uma forma mais ágil, mais rápida, e que dá uma resposta mais satisfatória, eu diria, com a participação do maior número de interessados.
Ao fim das discussões, foi aprovado o projeto que autoriza as organizações esportivas a permitirem votações online nas eleições que promovem. No próximo passo, o texto será votado no Senado.
Fatos e opiniões.
O programa já está quase terminando, mas antes vou destacar para você mais duas falas relacionadas a outro tema que não sai das manchetes: as taxas impostas pelo governo Trump aos produtos que os brasileiros eventualmente exportarem para os Estados Unidos. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, comentou as ações do governo brasileiro no caso dessas tarifas.
O Brasil nunca se negou a fazer negociação comercial. A primeira missão foi em março para a discussão das tarifas. Depois foram mais 11 reuniões com autoridades do governo norte-americano. 39 reuniões com representantes, com 392 representações de setores empresariais brasileiros. O país mandou uma proposta em maio. E qual foi a única resposta do governo norte-americano? A tarifa. E, além disso, a tentativa de uma recolonização política, querendo definir como deve funcionar a Suprema Corte, como deve funcionar ou não a democracia brasileira e atentando contra a democracia brasileira. É muito grave.
Rodrigo Dazaeli, deputado pelo PL de Mato Grosso, disse que o governo deveria se atentar aos tributos no Brasil.
Só fala agora dos tributos que eles não podem mexer. A tarifa que os Estados Unidos está colocando no Brasil, que todos os outros países também receberam, e parece que no discurso do PT, só o Brasil que foi taxado a pedido de um deputado. Eles acham que o brasileiro hoje não tem internet em casa, não sabe pesquisar no Google. Eu quero só lembrar aos petistas as tarifas que eles podiam diminuir. Esse eles podiam diminuir. Só pesquisar, vocês vão achar rapidamente 25 tributos ou tarifas que eles subiram ou criaram. Eu vou citar só algumas, porque meu tempo aqui não dá o suficiente. Aumentar o PIS e COFINS 2023. Esse eles podiam diminuir. Taxação das offshore. Esses eles podiam diminuir. O IPI dos produtos industrializados, como armas e cartuchos de munições, saiu de 29% para 55%. Esse eles podiam diminuir.
É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar. Termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até a semana que vem.
Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.